Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Acontecer.
É dia de Pet Radio, é sempre assim à sexta-feira, e junta-se a nós o médico veterinário Nuno Paixão, como é habitual. Nuno, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Obrigado por me receberem.
É sempre um gosto. Oh, Nuno, hoje vamos falar de animais selvagens que, por necessidade, infelizmente as imagens destes episódios são muito, muito comuns, se aproximam das cidades, de meios urbanos, por necessidade, não é? Para procurar comida, muitas vezes, e é sobre isso que nos queres falar hoje.
Sim, nós cada vez mais, e as cidades aumentam, nós invadimos mais e mais os habitats. E há uma série de animais que nós chamamos de sinantrópicos, são aqueles que ecologicamente se aproximam mais do homem, que procuram viver da melhor maneira possível, muitos deles até procuram pura e simplesmente sobreviver. Nós vemos muitas notícias, toda a gente há relatos, há vídeos de vermos animais que normalmente não consideramos selvagens, daqueles que vivem fora ou longe de nós, a virem ter connosco. Curiosamente, quando falamos de animais selvagens, eu costumo dividir as pessoas em dois grandes grupos. Aqueles que... todos os animais selvagens são, meu Deus, coisa horrível, que nojo, que medo, e só querem se afastar. E depois temos aquele grupo, oh, coitadinhos, são tão bonitinhos, quero levar para casa. E nenhuma dessas atitudes está correta.
Claro.
Quando nós temos estas interações, isto demonstra que se nós queremos manter uma biodiversidade e se queremos continuar a evoluir e a expandir os nossos horizontes, e hoje nós entramos em todo lado, nós temos que começar a projetar as nossas cidades, as nossas vias de transporte, projetá-las de forma a pensar nestes animais. Há animais que vêm ter connosco e que vêm porque se alimentam, pura e simplesmente. Há animais comodistas, vamos ser muito sinceros. Há raposas que vêm ter connosco pura e simplesmente porque é muito melhor andar a comer do caixote de lixo.
É muito mais fácil.
Do que correr atrás do coelho.
Claro, é muito, né? Mais fácil.
É muito mais fácil. Mas por outro lado, depois temos, por exemplo, casos de raposas com obesidade e com diabetes, porque a alimentação não é aquela que elas estão preparadas para, nem adequada. Portanto, nós temos que cada vez mais pensar que estes animais estão connosco. Nós temos os pombos nas cidades, é verdade, mas também temos falcões, temos gaviões, temos outros animais que começam a vir também para as cidades e que temos que nos habituar a viver com eles. Isto depois vai dependendo também do país e da latitude onde está, mas há imensos relatos de jacarés a começarem a viver em certas cidades de uma forma confortável, a viver em esgotos, como se fosse quase o habitat deles. Temos muitos exemplos, mesmo em Portugal, dos javalis que começam a entrar nas cidades e vão para as praias também, como nós, e que podem ser um risco para os humanos. Podem ser, porque nós não estamos habituados ainda a lidar com estas situações e temos que aprender a lidar e a pensar. Nós, em Portugal, não temos assim espécies que sejam muito, muito agressivas. Por exemplo, nos Estados Unidos é relativamente frequente ver-se os coiotes a entrarem pela cidade. Nós não temos os nossos lobos, coitados, são tão poucos que se a gente os tivesse a entrar pela cidade é porque eles não eram assim tão poucos. Temos o nosso esquilo europeu, que vive em Monsanto, que tem uma atitude também muito urbana e que devemos pensar da forma como os proteger e como os aceitar. O próprio coelho, o nosso coelho selvagem, que começa a entrar. Ou seja, nós temos que começar a pensar que há certos animais que vão passar a partilhar o dia-a-dia connosco nas cidades, nas grandes cidades. Alguns podem nos levantar dificuldades. Nós temos o problema das gaivotas, que são em grande número, e que cabe-nos a nós também pensar como poder controlar esse número através de contracepção, o que seja. Esta invasão destes animais nas nossas cidades, não é para mim uma invasão. É pura e simplesmente nós estamos a entrar no terreno deles, estamos a entrar no território deles, e eles pura e simplesmente estão a tentar sobreviver connosco.
Claro, portanto, é preciso existir essa adaptação de comportamento de que falamos.
Completamente.
Não é?
Nós temos que nos adaptar a isto. E os nossos animais de companhia também vão ter que se adaptar a isto, porque é outro problema que a gente tem, não é? Porque não é raro, por exemplo, nos Estados Unidos temos relatos de alligators que atacam cães que estão a passear. Portanto, a gente tem que se preparar também para essas situações. Ou seja, as interações, e se nós somos uma das espécies mais inteligentes que existe nesta Terra, cabe-nos a nós arranjar forma de conseguir que estas interações sejam o mais benéficas possíveis para todos os envolvidos. Não podemos só antagonizar, porque isso não vai resolver nada. Não podemos, pura e simplesmente, crer que estes animais que precisam de espaço, precisam de grandes áreas, pura e simplesmente vão viver para 10 km quadrados, só porque a gente quer agora ter acesso àquela praia, ou queremos ter acesso àquele rio, àquela queda de água que está ali. E as próprias cidades têm que começar a ter corredores ecológicos para que os animais andem de um ponto ao outro, não é? Porque nós podemos espalhar parques naturais pelo país, uhum. E depois ficamos à espera que eles fiquem só naqueles parques, como se vivessem numa ilha, e nós estivéssemos à volta deles. Não, eles têm que continuar a interagir de uns parques com os outros. E então cabe-nos a nós também pensar o que é que podemos fazer para termos estas vias ecológicas, estas autoestradas ecológicas, para eles poderem passar de um parque ao outro e nós, nessas vias, termos maior ou menor interação com estes animais.
Certo, Nuno, fica esse tema que vamos com certeza falar mais vezes sobre ele, não é? Porque, como dizias, está a tornar-se cada vez mais comum. Mas eu aproveito que te tenho aqui, que este fim de semana vai ser muito quente e, portanto, o risco de incêndio é maior, para também te fazer uma pergunta. Num caso de um incêndio rural, esperemos que não aconteça, mas existindo animais que estão em perigo nesse cenário, o que é que cada um de nós deve fazer? Tudo isto porque a GNR hoje fez uma publicação, que eu achei muito curiosa, que dizia que os incêndios destroem mais do que árvores. É verdade. Portanto, o que é que nós podemos fazer se nos virmos confrontados com uma situação destas?
Bem, é uma das minhas lutas nos últimos anos, termos planos de emergência para qualquer animal que a gente tenha alguma responsabilidade sobre ele. Qualquer animal que possa estar num incêndio fechado, sem ter hipótese de se salvar, de fugir, é um ato de cobardia de quem tem responsabilidade sobre esse animal. Portanto, se eu tenho um animal que por qualquer motivo está preso num canil, está preso à corrente, qualquer animal mesmo um animal de pecuária que estejam fechados, nós temos que ter a responsabilidade de garantir que no mínimo damos a possibilidade de eles fugirem.
Claro.
E mais tarde ir procurá-los.
Eu estava aqui a pensar também na perspectiva dos animais, e estávamos a falar disso, não é? Dos animais também selvagens. Portanto, se virmos algum em perigo, nesse caso, o que fazemos?
Nesse caso, se virmos algum emprego, podemos tentar orientá-lo para uma zona mais protegida. Podemos, por isso, simplesmente dar-lhe a possibilidade de sair da frente dele e ele que fuja, para onde ele queira, para onde ele acha que é melhor. Se já temos tudo erguido, não nos podemos esquecer que estes animais, eles alimentam-se daquilo que está na floresta, e se a floresta não existe, eles perdem a sua alimentação. Perdem o acesso à água. Portanto, sim, também nos cabe a nós garantir alimentação para esses animais e fazer com que eles tenham acesso à água e comida. Porque sim, as nossas casas, de uma forma geral, felizmente estão mais protegidas do que as florestas. Portanto, a atuação, mesmo dos bombeiros, começa sempre na proteção das casas. Uhum. E então, cabe-nos a nós também garantir que possamos permitir que eles se aproximem mais de nós e vamos dar-lhe a proteção que eles precisam aproximando-se das casas, porque eles vão fugir da serra e vão entrar nas aldeias. E em vez de os espantarmos, de os pormos fora das aldeias, devemos arranjar a forma de os proteger e de os manter naquele local, nem que seja num jardim público, grande, o que seja, alimentá-los e deixá-los sossegadinhos até o pior passar.
Exatamente, alertar as autoridades. A GNR, falava eu há pouco disso, dessa publicação tem também uma linha SOS Ambiente e Território, é 808 200 520, as informações estão todas no site da GNR. E fica já prometido, Nuno, vamos voltar a este tema, porque infelizmente com a chegada das temperaturas mais altas já sabemos que o risco de incêndio aumenta também. O Nuno Paixão é médico veterinário e junta-se à sexta-feira sempre nós no Pet Radio. Nuno, obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. Se quiser partilhar esta edição com alguém, vai ficar disponível em podcast, já a seguir nas plataformas habituais e em Observador.